contei dois minutos. Emílio também. Emílio tá lá no Bradock, mas vai fazer pergunta aqui no Pânico.
Exatamente.
Ah, lá, ele quer fazer uma perguntinha
para dar uma entrevista lá no Bradock.
Não, Bradock ele não vai, ele é exclusivo nosso. Não vem querer, agora até.
Os caras
agora...
me pagam o melhor aqui, cara.
É.
Se vier uma, se vier uma maior lá, quem sabe?
Quer levar nossos convidados aí. O que você quer saber
o
do
Nicolas, pô, nosso parceiro, né? Vinha aqui desde que era vereador, almoçava com a gente na Dirce. Até uma vez ficou eu, ele e o Delari chorando ali, depois que o Lula foi eleito. Mas eu quero saber, porque eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra sua, Nicolas, e você fala muito do longo prazo, né? Você fala da longevidade. Pô, a gente aqui como direita, às vezes quer tudo de... Como uma sociedade imediatista, a gente quer tudo para amanhã. Mas, pô, a gente sabe que a esquerda tá aparelhando e trabalhando com pensamento aí, com o pensamento essência aí durante 30 anos, 40 anos, e agora... A gente vê qual que é a situação. Mas a gente, como direita, tem que também pegar o prazo. E aí eu te pergunto, o Flávio, por exemplo, veio aqui, até teve a oportunidade de falar que o compromisso público dele é acabar com a reeleição, que é algo que realmente eu acho que tem sido muito danoso para o país. E você, como um futuro presidente aí, eu quero entender como que seria o seu pensamento de política a longo prazo, se você acha também política aí de fim da reeleição algo saudável para o país.
Pergunta muito longa, hein?
Pergunta longa.
Pergunta longa.
Pergunta longa. Os caras estão pegando o seu pé mesmo.
É bom deixar registrado.
O Bradock, ele edita.
Não, eu sou favorável, sim, ao fim da reeleição. Eu acredito o seguinte. São dois pontos. Primeiro, a gente percebe que em outros locais você consegue ter uma continuidade, porque, pô, é uma ditadura, né? Então a ditadura tem, obviamente, né, ali a supressão da liberdade, é péssimo. Jamais vai compensar você ter uma continuidade de um trabalho, mas ela te garante essa continuidade do trabalho. Aqui no nosso país é o seguinte: o cara ganha 4 anos, se a oposição ganha nos outros 4 anos, ela derruba tudo que o cara fez, mesmo que seja bom, porque verdade, ele é oposição. No Brasil, por exemplo, o Bolsonaro fez a Secretaria de Alfabetização. O PT foi lá e, pum, derrubou. Assim, era um dos melhores trabalhos que foram feitos ali, pelo Nadalim, por exemplo, principalmente. Então, cara, a gente vai pedir o fim da reeleição, tá? Só que, e depois? Vai vir um cara que vai dar uma continuidade? Vai ser uma pessoa que, assim, vai deixar as coisas boas, vai aparar as coisas que acredita que seja ruim? Ou a gente vai ficar que nem, tipo assim, sei lá, prefeito, meu irmão. Prefeitura entra, prefeitura sai, aí o cara, o prefeito é capaz de tampar o buraco, o outro vem, arranca o buraco, só pra depois falar que foi ele que colocou. Então, assim, eu acho que o Brasil, pra poder realmente a gente conseguir transformar, vai realmente demandar tempo. Importante, não tenho dúvidas. Durante o governo Bolsonaro, a gente viu isso, principalmente no impacto econômico. Porém, eu percebo que a maior mudança que a gente pode fazer é a mudança cultural. E quando eu falo isso, pode ficar muito abstrato. Ah, Nicolas, nós vamos o quê? Vamos cantar, vamos, né, vamos dançar, vamos todo mundo ir pra rua e levantar o aspecto brasileiro e tal, samba, Tom Jobim. Não é isso, animal. O que eu tô querendo dizer é que nós precisamos, literalmente, criar uma cultura profunda, principalmente começando a formação do imaginário das pessoas. Hoje você tem dentro das favelas, onde inclusive eu nasci e sei disso, você não tem outra opção pro cara, ele não consegue imaginar. Ele não consegue pensar e falar assim, caramba, dá pra eu ter uma rua onde eu consiga andar em segurança sem o ônibus passar em cima de mim. Eu consigo ter uma casa que eu consiga ter uma organização dentro da minha casa. Eu posso ter as coisas limpas, eu posso ter as coisas organizadas, eu não preciso ter alguém fumando maconha na porta da minha casa, eu não preciso, sabe, tomar cuidado com o meu filho pra ele não ser pego pelo crime organizado. Então, assim, ele não consegue enxergar outra coisa. Por que, por exemplo, que o meu pai conseguiu ver um outro aspecto? Porque o cristianismo faz isso.
A religião,
foi,
né?
Foi o cristianismo que conseguiu dar esse novo, essa nova cosmovisão pro meu pai. E graças a Deus ele conseguiu trazer isso pra minha família, o meu avô também, pro resto da minha família, entendeu?
Quebrar a doutrinação. Deixa eu fazer uma pergunta específica. Você falou que sentou com o Jair Messias Bolsonaro.
Tá certo.
Sim. Sentou lá na Papuda.
Soluçando, hein?
Soluçando. Essa situação dele. E me parece que o Jair é o líder, ele que escala. Sim. Escalou o Flávio. Ele falou pra você que ele gostaria que você fosse governador de Minas Gerais? Interrogação.
desde a primeira visita que eu tive na casa dele, né, antes dele ser preso, no outro dia ele foi preso, eu até brinquei com ele, eu falei, ó, dia 21 eu tô aqui, é capaz dele te prender amanhã, hein, presidente, porque é 22, aí eles prenderam. Dessa vez eu visitei ele dia 21, aí eu falei, cara, é capaz do Moraes te soltar amanhã só de graça, só pra dar uma bugada na galera, mas assim, não aconteceu, né, mas, cara, na primeira visita que eu tive lá na casa dele, ele falou comigo, não, gostei de sua decisão, achei humilde de não vir pra governador, acho que tudo tem seu tempo. E eu expliquei pra ele também. Falei, presidente, se eu dou uma arma na mão de um policial e falo com ele, vai lá combater o crime organizado, ele vai conseguir? Não vai. Ele precisa ter estrutura, ele precisa ter base, ele precisa até mesmo aprender mais, pô. Tem 29 anos, galera. Compreenda isso. Eu sei que muitas vezes a gente, enfim, tem um impacto, né? Tanto em rede social quanto em visibilidade. Mas eu tenho muito que aprender, eu tenho me preparado pra isso. Eu quero sim, por exemplo, ter mais conhecimento no âmbito econômico. Eu quero sim ter mais conhecimento de outros países, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Pô, saneamento básico, como é que o cara conseguiu resolver isso lá? O Brasil, Emílio, tá com saneamento básico pior, que aí sujo, você pensa nele. Então assim, o que aconteceu com segurança pública, com educação básica lá em Singapura, que deu tanto tão certo?
É verdade.
Então eu quero ter esse tempo de preparação e principalmente formar base para poder combater aquilo que a gente precisa combater. Cara, convenhamos, todos os ministros hoje, eles foram formados, não foi? Certeza. E durou anos. Todas as castas, desembargadores, estão em TJ, TRF, também foram formados. A dificuldade para o Bolsonaro de indicar um desembargador que fosse nosso, amigo, era gigantesco. Então, o que adianta? Eu tenho um bolo e eu só tenho a cereja do bolo, pô. Então eu preciso, se algum dia eu chegar em algum cargo no executivo, eu chegar e falar, cara, esse aqui vai ser meu secretário de comunicação, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser... Ah, tô com algum problema lá, não sei o que, não pode deixar, esse delegado é nosso. Esse desembargador aqui é nosso, não vai acontecer isso não. Ah, preciso de um cara pra poder indicar pro Supremo Tribunal Federal. Cara, esse cara aqui é da minha cozinha. Eu conheço ele desde daqui. Eu sei que ele é um cara que não vai me trair, ele vai ser meu. E não meu pra poder fazer as minhas vontades, pra poder fazer a vontade no Brasil, poxa. Como assim, cara? Quem que, por exemplo, indicou esses embargados? Talvez possa ter sido por concurso, né? Mas, por exemplo, você tem agora Toffoli. Pô, o Toffoli começou os inquéritos das fake news, cara. Quem indicou ele? O Lula. Você tem o Alexandre de Moraes. Quem que indicou ele? O Temer. Como que você explica que a mulher do cara tem um contrato de 129 milhões? O que um juiz está fazendo com o business? Ele não devia julgar? Vai julgar, caramba. Só que, assim, a gente não consegue cobrar quem colocou ele lá. Mas você percebe que os caras são deles? São deles?
Sim.
Eu não tenho dúvidas que o Lula chega pro Zanin e fala, faz isso. E ele faz. Flávio Dino, você me deve. Cara, o Lula conhece o Flávio Dino desde quando o Flávio Dino era magro.
Tem muito tempo. O Dino é bom, hein?
Tem muito
tempo. O Dino é um cara bom. O Dino
é um candidato.
O Dino é um cara... Você senta com o Dino, você pode. Você fica amigo do Dino na hora.
A gente tá fazendo, Emílio, um trabalho primeiro no âmbito da política e cultural, Daniel. Respondendo pra finalizar... Que é,
vai brincando com de
volta boa, assim, cara, mas não,
levantando base no âmbito municipal, com vereadores, com prefeitos, agora também com deputados estaduais, deputados federais. A gente quer, obviamente, ter uma boa base lá no Congresso, porque, cara, certo, política, eu entendi que é grupo. Se eu chegar, por exemplo, lá ano que vem, e a gente ter 20 pessoas, 20 jovens, pessoas que não estão com esse vício da velha política, gente que não tem rabo preso, para poder chegar lá, cara, é praticamente quase que um partido político. Sentar na mesa e falar que, ah, vocês não vão aprovar isso não, então vocês estão menos 20 votos. Mais somados com os outros e tal, vocês não aprovam. Então, assim, a minha intenção é que a gente consiga formar isso. E para governo, cara, neste momento agora, eu não tenho dúvidas que só de eu não roubar eu seria melhor. Perfeito. Do que qualquer candidato da esquerda. Mas eu não vou me colocar numa posição para eles me destruírem antes da hora. E eu acredito que tem muita coisa ainda que eu possa contribuir em âmbito nacional, então, lá dentro do Congresso.
Mas o próprio PL é complicado. Porque o PL é um partido muito grande. Parece festa de final de ano em casa. Isso. Sabe que um é petista, outro não sei o quê. Deve ser uma puta briga ali dentro.
Vem o cunhado.
Vem o cunhado que é petista. Ô, filha da mãe. Então, porque se você pegar voto, tem muito voto dentro do PL que não é bolsonarista.
Exatamente. Exatamente. Não tem alinhamento, né?
Não tem um alinhamento tão grande. Você acha que tem como ser esse partido que você fala em ter a maioria, né? Sim. Mas uma maioria também que esteja alinhada
a uniforme,
a esse pensamento, vamos chamar pensamento de direita ou liberal, não sei como é que é esse pensamento. Liberal, pensamento do mercado livre. Do mercado livre, sem ficar enfiando imposto nos caras, sem ficar tomando dinheiro da turma.
Deixa eu te explicar, por exemplo, você pega lá o pessoal dentro da Câmara. Cara, o pessoal, se juntar muito ali, tem 4 ou 5 dentro do plenário ou dentro da comissão. Eles param a caramba da comissão. com 4 e 5. Por quê? Sabem os meios, sabem as formas de parar, de continuar. Por exemplo, eu lembro que eu fui aprovar um projeto na comissão de educação que era para poder instituir segurança nas escolas. Poxa, segurança tem no banco, guarda seu dinheiro, porque não vai ter no lugar onde está seu filho, né? E a gente perdeu por um voto. E, cara, você tem que ver o que a esquerda faz, meu irmão. Quando é projeto meu, tem cara que fala assim, ah, porque você não tem, né, projeto aprovado, tal, primeiro que é mentira, tem dois projetos aprovados, inclusive que eu sou relator. Mas, assim, você olha e fala assim, cara, eles vê que é o meu nome, eles travam o trem, cara. E
não importa o que seja.
Não importa, cara, tem
pode um. Ser bom, pode ser bom
esse
pro maneiro, povo.
Que esse é de São Paulo. É. Emílio, tem um que, o Paulo Freire, quando foi secretário de Educação aqui em São Paulo, ele instituiu a aprovação automática. Então, não importa se você...
Sim.
Pegou média.
Oposição.
Você vai
passar. O PT votou contra o Plano Real.
Aí, cara, eu fui e coloquei isso pra poder derrubar. A esquerda toda foi contra, a gente conseguiu aprovar. Mas a esquerda toda foi contra. Mas por quê? Tava lá, autor do projeto, Nicolas Ferreira. Então, assim, a gente tendo ali, Emílio, 10, 15 pessoas, mesmo que, por exemplo, aqui em São Paulo tem fulano, em Ceará tem outro, Ceará tem outro. Mesmo que a gente não consiga, óbvio, fazer a chapa inteira de gente pura nossa, cara, se eu conseguir lá no Ceará, tem dois. Aqui em São Paulo, puxamos três. Lá em Minas, a gente conseguiu colocar uns cinco legais. Cara, a gente consegue formar uma base. E aí eu acho que é um processo de depuração. Quem sabe depois, pô, o Bolsonaro, não vai estar mais no PL, Nicolas, não estamos mais no PL, vai ter um outro partido, vamos montar algum outro partido, vamos tentar fazer uma coisa. Cara, eu não sei o dia de amanhã.
Quem que vai ser o vice do Flávio?
Não.
Vamos montar a chapa, porra. A gente
gosta de fazer isso. Porra,
quem foi?
Estão falando do Zema.
Quem se ferrou foi o Eduardo, né?
Sim.
Porque acreditou no Trump.
É.
O cara acreditou no Trump.
Bateu na trave, né?
Não é?
Sim. Não,
mas você sabe.
Você sabe.
Você
sabe.
Eu não acredito. Se eu sentar no Trump, é o último cara que eu vou acreditar nele.
Na arte de negociação do Trump, né?
Trump agora,
ele bate, arremessa, amigo. Tira, depois.
Eu vou te falar uma coisa pra você, hein?
Nicolas.
Não, mas é uma boa pergunta. Porque sim? O destaque,
claro.
Até então, era o Eduardo Bolsonaro,
que tá claro.
O Magnitsky. E aí veio o Flávio. É que ele também tem uma história com, né?
Tem história?
Tem, lógico que tem.
Quem tem história?
Não, você até explicou que essa direita, que eu acho que você faz isso até de uma forma mais elegante, é de não ficar brigando em rede social e muito menos em entrevistas.
Cara,
o que aconteceu é um ruído na comunicação.
Você pode perceber
vocês.
O seguinte, muitos, inclusive, dos aliados, né, que estão ali em volta, sei lá, por exemplo, do próprio Eduardo, já falaram palavras contra o pai dele que eu nunca falei. Então, assim, eu nunca...
Do velho.
Exato, eu nunca me dirigi mal nem a ele, nem a nenhum dos filhos dele. Então, porque muitas vezes eu sou mais maltratado do que os caras em volta, que enfim, pô, já teve gente que tá do lado que falou que o Flávio tá igual um rato se escondendo ali no Senado. Outro já falou que enfim...
Mas isso é política, né?
Que o Carlos Bolsonaro tinha problema mental, já xingou o Renan, que já... Então, assim, por que que... eu que nunca demonstrei isso, nem falei nem nada, pelo contrário, do lado do Bolsonaro, tem esse tratamento. O que eu sinto, cara, é que é o seguinte, é uma coisa meio maluca, tá? Porque, vamos lá, eu não sou ameaça para ninguém em âmbito eleitoral de presidência nos próximos 8 anos. 8 anos.
Não dá, nem pode.
Eu não posso.
Ele não pode pela idade.
Eu não posso, cara.
Governador poderia,
então,
né?
Então, governador mas, poderia, mas eu não posso. Então, assim, por que ter essa ânsia de talvez falar, não, a gente tem que dar continuidade só aqui, se não for, pronto e acabou. Eu acho, cara, que as pessoas realmente precisam colocar as coisas da devida maneira, do devido peso, e compreender que, cara... isso são ataques, isso é cobrança, que não tem problema nenhum em ser cobrado, cara. Pelo contrário,
porque
cobre.
Você é uma força, pô.
Não,
você sabe por quê.
Quantas
vezes, tá sendo, você tá sendo querendo ser humilde. Não vem com...
Aqui a gente não aceita.
Aqui nesse programa é sucesso sempre, humildade jamais.
É isso aí.
Já diria Pitarelli.
Pitarelli. Nossa. Que demonstrou uma força que só o Jair Bolsonaro, com aquela... manifestação que você fez aqui.
Apoio popular, orgânico.
Aquelas motocicletas, que é orgânico. Aquilo lá foi orgânico. Você saiu com 3 caras lá.
Pagou os negros pra andar na rua.
Não teve show do Gilberto Gil, Caetano Veloso, não teve passeata na Paulista. Você pegou lá e foi lá, não sei.
Bom, ontem também, no Acordo do Brasil, foi a mesma coisa, assim. É interessante porque, cara, você nunca sabe a extensão da sua influência, assim, daquilo que pode chegar nas pessoas, né? E eu sempre defendi que as pautas deveriam ser mais amplas. Exatamente. No ano passado, antes mesmo do vídeo, depois do vídeo do Pix... Opa!
É, o Boni é que a gente ganha da Globo.
Ele
é,
já até sabe.
O Boni gosta lá.
Eu gosto. Antes do vídeo do Pix, por exemplo, eu falei, pessoal, vamos fazer o evento fora Lula, porque eu acho que existem problemas das pessoas que a gente precisa também trazer para nós, pô. A gente não dá pra falar só em eleição e o cara sendo roubado, meu irmão, no imposto. Não dá pra falar só em eleição e o cara sendo roubado no ponto de ônibus. Não dá pra falar em, somente em eleição, sendo que o cara, meu irmão, não tá preocupado, que é importante, olha que eu falo disso, hein. Mas com relação de banheiro trans, etc, então, isso é importante, é claro, eu luto a respeito disso também, pra não que tenha essa doutrinação ideológica dentro das escolas, mas o cara não tem aonde é cagar. Vou falar bem rasgado. Então vamos puxar... Fora Lula, por quê? Porque, caramba, eu nunca fui presidente da República, você também não, o pessoal que fica discutindo na Câmara, ninguém foi. Quem comandou esse país por mais tempo? Não foi o cara? Então cobra o cara, pô.
Escolhe a pauta,
escolhe,
né?
Escolhe a pauta e vamos buscar isso.
Deixa eu... Vou pedir agora pro... vai em primeiro, ele pede break,
é.
Ó.
É um time bom, né?
É uma anta. Ele vai
ser sobe ministro. No pódio, o cara fala, vai lá.
Ele vai ser ministro agora.
É um gênio da TV brasileira.
Vou fazer um break para nossa rede de rádio agora, para você ter o primeiro lugar.
Primeiro a gente dá...
Vai pro break. Que tem que fazer esse break?
Não, porque...
Para ver se a concorrência alcança. É a conta do imposto.
Fazer a rádio continuar sem break, cara.
O break do Reginaldo lá, para todo o Brasil. Nicolas Ferreira está... acompanhando. O Alba vai fazer a pergunta. Vai lá, Reginaldo, o Alba vai fazer a pergunta.
Todo mundo conhece a Paola Oliveira, mas poucos conhecem a Caroline Silva, que faz parte do meu nome e de quem eu sou. Uma mulher comum, de verdade. Com inseguranças e dúvidas como qualquer outra, mas que se transforma a cada banho com cuidado íntimo de Dermacide Neutralize, com uma tecnologia Odor Control que neutraliza o Dutma, fazendo a Caroline se tornar uma mulher mais segura e os dias. Tipo a Paulo Dermacide, sinta a diferença.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sugar, how you get so fly? is the good name, color lies to say. So far from typical, but take my advice before you play with fire. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised.
Tanto do Lula. O Lula é com a Gabinete. Carreta Furacão.
Tem
o Lula,
muita gente.
A gente nem sabe muito bem quem
nem
é.
Nem ele.
Eu quero saber do... Porque se você pensar bem, o Bolsonaro também, ele conseguiu muito voto, porque meteu o Moro,
opa,
meteu o ministro, sim, da Economia.
Paulo Guedes.
Tinha muita gente ali que
montou
é meio...
Montou o time.
Eu acho que o Fábio é meio PSDB, sabe, o PSDB.
O Tarcisão. Precisamos.
Precisamos.
Não, aí eu quero devolver a pergunta, então.
Devolva.
É, quem que você acha que seriam bons nomes para poder compor o time aí do Flávio?
Eu já falo um. A menina que veio aqui é boa.
Ô, oh, menina.
Que era da Caixa.
Ah, sim.
Veio aqui.
A Dani?
Boa. Da Caixa. Não lembro o nome dela. Boa. Boa.
Também não lembro.
Ela veio trabalhou aqui, com...
Trabalhou com o Paulo Guedes.
Conhece a Dani?
É a Dani. Boa.
Não, no governo Bolsonaro.
Dani, não é?
Trabalhou.
Conhece a Dani?
Dani, ela trabalhou junto com o Paulo
Guedes. Ela é boa.
Se for a mesma pessoa que eu tô pensando.
Ela Daniela mesmo. Marques, eu acho. Daniela
como é que ela
Marques.
Chama, Delari? Vê aqui.
Ele meteu Sampaio, mas ele não.
Que Sampaio?
Não, é Daniela Marques.
Doutora Sampaio.
Era da Caixa.
É isso mesmo.
Não, mas por exemplo.
Quando o Pedro saiu,
foi lá pra...
Ela veio aqui.
Ela veio aqui. Nome.
Boa.
Quem seria o nosso Daniela ministro da Economia?
O Paulo Guedes.
Ministro de Segurança Pública.
Derrite.
Mas o Paulo Guedes, será que volta para a vida pública?
Não,
depois?
Ele não quer mais.
Ele não quer, não.
Ele não quer.
Ele apanhou.
Quem tem contrato bom.
Segurança pública?
Derrite.
Derrite. Seria um bom nome.
Não, Derrite é Senado, né?
Ah, mas será que ele ganha o Senado e depois vai para ministro?
Você vê São Paulo. Sabe quem está na frente do Senado? Marina e o nosso querido.
Quem? Aí... Marina.
Marina e quem? Juju?
E Haddad.
E o Jaiminho.
Vota mal!
Não, aí que tá.
Mas não
aí
vai pro governo.
Reclama.
São Paulo.
Aí depois reclama que a gente não consegue fazer nada lá. Cara, olha o que vocês estão jogando pra lá. Pô.
Mas é que eu tô falando.
Sacanagem pra... também, não. São Paulo, sério mesmo. São Paulo. São Paulo, pelo amor de Deus.
Eu falo pra você, ninguém acredita.
O pior prefeito de São Paulo.
É verdade.
Só pesquisar, é eu. Só pesquisar, pior prefeito de São Paulo. O cara, literalmente, a cada 34 dias tem aumentado um imposto no Brasil. O cara, assim, virou meme, literalmente, por conta disso.
Mas é um charme.
E, pô...
E um charme.
E toca violão bem.
Toca violão.
Eu sempre posto o videozinho dele lá.
Tocou na Globo News. Agora, nossa, Nicolas. Desastre.
Agora.
O charme dele. Isso você não fala. É que nem você ser um puta cara bonito.
É.
Charmoso. Um cara inteligente, um cara legal. Cara
é família.
Família.
É, claro, pô.
Tem família da lata.
Tem essa conta
da lata.
Por isso que eu falo. Eu vou fazer uma... Eu tô fazendo essa reflexão. Eu vou só escolher candidato bom, que vai fazer a diferença.
É isso aí.
Não vou escolher candidato
chega
por amizade.
Chega de
amizade. Chega de
amizade. Amigo.
Chega de amigo.
Nicolas Figaz e o 29 deputados, você foi um deles, que votou contra. A maioria votou a favor, mesmo da oposição.
Uhum.
Outra medida, eu acho que você pode até explicar, porque essa também é polêmica, mas todo mundo votou a favor, foi a isenção dos R$5.000. Porque a gente sabe que isso não tem dinheiro de graça. Não estão pagando isso, os outros vão ter que pagar ou vai aumentar o rombo. Eu queria que você explicasse um pouco a lógica. Porque vendo de fora, eu que não conheço tanto de política, parece que tá jula, porque o Vale Gás ajuda a reeleição dele, a isenção do imposto de renda ajuda, ao meu ver, a reeleição dele, porque as pessoas não vão ficar pensando, olha, isso vai dar ruim depois. O cara olha o imediato.
É o seguinte, hoje a gente tem uma grande dificuldade de tomar essas decisões do dia depois. Então, a gente sabe que o governo, diferentemente de mim, que só tem um celular e grava vídeo, eles têm uma secretaria de comunicação, eles têm as páginas de fofoca, eles têm os artistas, eles têm a Plim Plim aí, para poder fazer campanha para eles e derramam o dinheiro lá. No dia seguinte, eles vão levantar uma narrativa. Nicolas Ferreira está contra gás pro povo. Direita está contra isentar você de pagar, né, a isenção do imposto de renda. Então, assim, você percebe que você fala assim, tá, eu vou ajudar o Lula se eu votar a favor, mas se eu votar contra, entre aspas, eu acabo ajudando ele também, porque ele ganha capital político dizendo que ele está certo e que a direita está errada. Então, cara, é um jogo muito difícil de jogar, realmente. Eu, Nicolas, eu defenderia, mas como? Cara, eu não sou presidente do partido, enfim, eu não sou presidente estadual do partido, as lideranças, né, do PR que vão tomando a decisão, eu acho que a gente devia enfiar a estaca numa decisão do tipo, nada que for para poder, entendeu, aumentar impostos futuramente, etc e tal, a gente vai votar contra e vamos sofrer o desgaste junto. O problema, sempre o cara que fala assim, ah, eu não vou ficar mal com o povo, não.
É, porque a demanda é populista.
Aí, exatamente,
a demanda é populista. A demanda é
populista. O gás,
Não, a demanda. Cara, a demanda é populista.
O que não rolou? Por exemplo, a PEC 6 não teve nem votação nessa parada. Não teve votação. Nego bota na minha cara que o Nicolas é contra a PEC 6x1, ele é contra ele e tal. Ele quer que você trabalhe mais. E eu falo assim, gente.
É contra isso, o povo, né?
Isso não chegou nem na votação. O projeto que tem, que é o projeto da Erika Hilton, ela conseguiu errar a conta matemática.
Ela gosta de você, né?
Ela errou, vou ignorar.
Mas ela fez um negócio que eu achei. Ela ficou muito linda.
Nos Estados Unidos.
Ela ficou muito linda depois da eleição.
Mas que tem a turma que trabalha pra ela, que é maquiadora.
Vocês estão ficando mais feia, ela tá muito linda.
Já tô com muito
uma salva de palmas. Ela fez um trabalho bonito.
Foi no show da Beyoncé.
Belari depois de duas escolas.
A gente fala de tanta coisa. Posso tocar no assunto sensível aqui, se você me permitir?
Pode.
É o seguinte, o que que o político quer? Engajamento, popularidade, da forma orgânica, que é o que você tem com a ferramenta da internet.
Corte rápido,
você posta lá, a turma vai lá te assistir. Só que a gente tem um recurso no Brasil que é o fundão eleitoral, onde esses partidos bilionários dos caciques que a gente sabe quem manda, vai lá e determina exatamente a eleição ou o que, que vai acontecer. Como é que você acha que é a possibilidade da gente tirar o fundão, não sei se você é a favor ou contra, porque no final todos os políticos vão falar com aquela coisa que a gente não aguenta mais, ah, eu vou concorrer com o estilingue contra
um canhão.
Mas você não precisa desse dinheiro, você vê que seu apoio é popular.
Sabe quanto eu já usei de fundão eleitoral nas minhas campanhas? Zero.
Pronto.
E ganhei para vereador, segundo meus votados, ganhei o deputado mais votado federal em 2022 do Brasil. Então, assim, é possível? É. Para mim, cara, essa desculpa de que, ai, mas você tem uma rede, você com quantos seguidores? É você. Então, pô, teve um trabalho para poder eu fazer isso. Por que que os caras ficam malucos? É porque a galerinha do sistema, Emílio... Os caras já estão malucos. Por quê? Eles falam assim, não é possível que esse cara com celular vai tirar voto meu.
Quem bancou?
Sendo que eu uso isso e aquilo e tal. E eu falo, peraí, amigo. Eu também mando emenda. Semana passada, a gente, juntamente com o governo do estado, a gente conseguiu enviar 100 milhões para a Zona da Mata, antes de acontecer isso tudo, para a estruturação do polo industrial ali, de Juiz de Fora, para poder construir uma rodovia... do mundo novo, que está toda destruída, 100 quilômetros de rodovia, pô, coisas realmente propositivas. Mas a minha função principal é fiscalizar e legislar, ponto. Porque se o Brasil mudasse por emenda, o Brasil já era Dubai, já era Japão.
Sem dúvida.
Era o Japão. Então, assim,
dinheiro tem.
Eles ficam indignados de que, tipo, como assim? Eu vou lá no governo, eu consigo articular, consigo tantos pra cá, tantos pra lá, e você com vídeo vai ter voto. Então é lógico que ele, digamos, vai precisar de milhões de dinheiro do fundo pra poder fazer a campanha, porque ele precisa, pô, comprar pessoas ali pra poder ajudar na campanha, pra poder ali conseguir, enfim, fazer bandeira e tal. E acaba que um vídeo meu alcança e não precisa de bandeira, muitas vezes.
Perfeito.
Então, assim, eu literalmente abri... empresários que doaram. Cara, a esquerda foi atrás desses empresários e reviraram a vida dos caras inteira pra poder falar que eles eram bandidos. Então, assim, eu que não uso o fundo eleitoral, eu me torno um bandido porque o cara que doou dinheiro pra mim talvez tenha um processo trabalhista lá. Você percebe que o cara que quer fazer a coisa certa no país, eu não tô brincando, ele só se ferra.
Exatamente.
Cara, você ser um político honesto nesse país, você se ferra, você tem ideia. Cara, eu tenho mais de 100 processos. Eu nunca respondi nenhum por rachadinho, nenhum por corrupção, nenhum por desvio de emenda. Os caras todo dia da F5 lá, ó, lá no COAF, lá pra ver se eu tenho alguma coisa, eles não acham absolutamente nada. Só que os caras que realmente estão fazendo isso, que desvia dinheiro de véia, que desvia dinheiro. Não, desvia dinheiro de idosos, desviam dinheiro pô, com um acordo com o banco, esses não são ameaça pra democracia. Agora, eu, pô, velho, eu fui lá em Ubar, que tá debaixo de chuva, enchente, antes de acabar, peço por gentileza.
Canalice,
pra poder eu falar a respeito disso daqui. Mano, a esquerda tava divulgando que eu estava caindo na lama propositalmente pra poder fazer vídeo.
Aquilo foi uma canalice.
Sabe quem caiu na lama? É. Foi um outro cara, nem fui eu. Eu tava de camisa preta, o cara caiu, tava de camisa branca, meu irmão. Então, assim, cara, é muito complicado isso, porque quantas pessoas vão perseverar nisso? Entendeu? De falar assim, não, vale a pena entrar na política. Quantos empresários vai querer doar para um político certo?
Por a cara
já que tava. Se ele bancar a campanha de alguém, os caras vão atrás da vida dele inteira, que é destruir a vida dele. Então, assim, para mim, o negócio é o seguinte, quem chegar lá, bicho, tem que chegar e fazer a coisa na marra. Durante um tempo, Emílio, talvez a população fale, ah, é porque é muito difícil e tal, tudo mais, mas depois vai vendo o resultado. Estive em El Salvador, eu peguei a experiência de como que eles fizeram. Não é fácil, tem sacrifício. A gente tá numa não declarada aqui no Brasil contra o crime organizado. Varal, não tenho dúvida. Hoje no Brasil nós temos um câncer chamado esquerda. E não dá pra poder combater esse câncer com band-aid.
Isso mesmo.
Com dipirona. Tem que ter quimioterapia, cai cabelo. É difícil, mas depois resolve. Então vamos resolver isso, cara. Só que assim, eu de verdade, eu sou capaz de, tipo, beleza, tá na minha mão, é pra fazer, eu pego minha família, levo ela lá pros Estados Unidos e durante esse período, meu irmão, é resolver se tem. Eu morro tentando, mas eu tento. Depois, se acontecer igual tá acontecendo muitas das vezes, ah, Nicolas, sei lá, suponhamos, sofreu um impeachment, Nicolas
Inelegível
e tal, eu vou falar aqui, ó, tentei.
É isso aí.
Vocês não quiseram, um abraço. Porque peraí, Deus também não mandou
cansa. Aqui
pra poder salvar ninguém, né? Ele já morreu. Por isso.
Deixa eu só fazer um limite. Deixa eu só fazer um break rapidinho. É um VT. Ó.
Mexendo.
Ó. Que é?
Oferta braba de verdade, eu tô no céu.
Ó. É, sempre estão inventando. No mês do consumidor da Havan tem bang bang de ofertaço para você aproveitar. Preço baixo que dispara mais rápido que bala do Velho Oeste. E é assim mesmo. Promoção braba, desconto de verdade e economia para você sair ganhando. Olha, presta atenção. Só essa semana, jogo de jantar é o Opaline, 16 peças de R$169,90 por apenas R$79,99. É muito barato, né? São R$90 de desconto para você economizar. Jogo vem completo, são 4 pratos rasos, 4 fundos, 4 de sobremesa e 4 copos ou taças. Beleza da porcelana com a praticidade do vidro. É perfeito para deixar sua mesa linda, organizada e bem servida. O almoço do dia a dia vai ficar muito especial, não é isso? O jantar em família vai ficar bonito e as visitas, elas vão elogiar. Só R$ 79,99. É preço de mês do consumidor mesmo. Então, passa na Havan mais próxima e garanta já o seu. Aqui em São Paulo tem Havan, em Osasco, Mogi das Cruzes e outras 34 lojas espalhadas pelo estado, mais de 188 megalojas pelo Brasil. As lojas abrem todos os dias, de 9 da manhã até as 10 da noite, inclusive feriados. E o melhor, estacionamento gratuito, mês do consumidor Havan, preço baixo é lei. Muito bem. Dito isso, tem mais alguma pergunta?
O Alba.
Tem pergunta?
Gordão?
Tem
Valbeta. Pergunta, mano. Vai lá, Alberta.
Tava falando dessa turma aí da internet, ô Nicolas, que antigamente a política era indicação, né? Assim, um cara indicava o outro, tinha família. E agora tem um monte de gente surgindo na internet e ocupando esse espaço. Tem esse medo também desse sistema de que uma pessoa... Aqui, um grande engajamento. é questão de tempo do cinema. Do cinema, não. Por meio do cinema. Linhagem é questão de tempo do sistema acabar sendo reformulado naturalmente por questão da internet.
Eu acho que a internet ela foi um instrumento que eles não contavam com a força dela. Assim, foi um imprevisto, né? Do tanto que nas eleições, tanto 2018, pô, Bolsonaro ganhou muito com o advento da internet mesmo, e assim foi aumentando. Então a internet é uma coisa que eles querem tanto regular, né? Na verdade, a censurar não é à toa. Não é à toa porque, por exemplo, mesmo a gente vai finalizar a vaquinha, né, lá pra Zona da Mata, a gente arrecadou mais de 5 milhões de reais.
Caramba!
Mais 5 milhões de reais que vai garantir aí.
5 milhões?
5 milhões.
Que é aquela vaquinha que você.
Sim,
que a gente falou com
semana
você.
Semana passada, né?
Você que organizou.
Eu vou pedir pra galera colocar, mandei o link, algumas outras coisas aqui que eu quero falar também que é importante.
E esse dinheiro vai pra onde? Vai pra.
Ah, já tá aí. Excelente.
Vai pra Juiz de Fora.
Essa vai não somente pra Juiz de Fora, tá? Várias cidades que foram ali alagadas pelas enchentes. Eu levantei essa vaquinha. Estive lá antes para poder puxar as demandas, tá certo? Esse aí que tá passando essa imagem é o caminhão que a gente recolheu as doações na Praça da Liberdade ontem na manifestação. Então essas doações aí eu pedi pros manifestantes levar na Praça da Liberdade em BH. A gente colocou 10 toneladas de doações e tá chegando ali, já chegou lá em Ubá. A gente, se puder passar o vídeo do pessoal de noite orando, hoje, há 3 dias atrás, eu pedi para um pai de um amigo meu, que trabalha comigo, o Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Deus abençoe muito a sua vida. Para poder puxar 120 homens para poder levar para Ubá, para poder ajudar na limpeza. Então, isso aí é hoje, 5h30 da manhã. O pessoal está com legendários, porque ele é também um legendário e acabou que foram mais legendários que foram ajudar.
São voluntários para ajudar lá.
Então, foram quase 100 homens hoje que esteve... empresárias em Ubá, iniciativa nossa esses dias aí juntamente com a nossa equipe. Então, essa vaquinha, eu até trouxe o cartão aqui, o que que vai acontecer? Eu vou finalizar hoje, depois do pânico, vai encerrar a vaquinha, a gente vai destinar isso tudo para a Cruz Vermelha, que é uma instituição muito séria, e ela vai dar este cartão, ó, que está aqui na minha mão, que é um cartão humanitário. As famílias vão receber esse cartão com um crédito, e esse crédito ela vai poder usar no mercado. Então ela vai poder usar para poder para alimentação, para questões de mercado.
Tipo um geral, vale alimentação.
Higiene, exatamente. Comprar, sei lá, tudo, vassoura, o que estiver precisando. E como foi mais de 5 milhões, tirando ali os impostos, né, que tem ali da plataforma, a gente vai conseguir aí alcançar 5 mil famílias. Se cada um tiver 4 pessoas na família, 20 mil pessoas que vão ser beneficiadas em toda a Zona da Mata. Não é somente para Juiz de Fora. Juiz de Fora, Ubá, Matias Barbosa, agora também vi que Janaúba também está sobre forte chuva, Teófilo Otoni. Então a gente vai distribuir isso. A Cruz Vermelha vai fazer esse trabalho do que você precisa fazer para receber esse recurso. Então a pessoa precisa cadastrar no CRAS, vai ver que as pessoas estão mais em vulnerabilidade e tem uns locais específicos para poder usar esse cartão. Então, assim, o interessante é que até então o governo federal tinha liberado 1,4 milhão de reais.
Sim.
Nós conseguimos muito mais. Então, com o povo, né, ajudando. Mas, eu até falei num vídeo, quero repetir aqui, esse tipo de situação não pode ser normalizado. Uhum. O brasileiro paga muito imposto para, na hora de requerer isso, total, não tem que o povo que já paga imposto ajudar para poder fazer algo. Sim. Que é função do Estado. Aí o Lula me vai lá, né? Lá em Juiz de Fora, depois que a gente foi, né? Depois que a gente foi, ele deu um jeito de ir pra lá, porque a galera tava descendo a linha nele. Chegou e foi lá e falou assim: primeiro, falou que problemas como esse, tragédia, não se resolve com brincadeira em celular. Essa brincadeira de celular que levou mais de 5 milhões pra lá. Não foi o discurso dele. E segundo, ele disse que pode ficar preocupado que nós vamos tratar com o Juiz de Fora da mesma forma que a gente tratou Rio Grande do Sul. Então, vocês estão lascados. Porque Rio Grande do Sul levantou, se não fosse o povo pelo povo, estava em sob enchente até hoje. Tem um movimento que chama SOS Rio Grande do Sul, que toda semana está lá na Câmara, toda semana, tentando buscar ajudas, recursos e, ó, todo mundo...
Fechou. Quando não foi mais midiático, ninguém vai dar dinheiro. Horrível, né? Ninguém quer fazer...
Cara, mas imagem do Lula indo para posar para tirar foto.
Mas
cara,
vamos agradecer a solidariedade, show, do povo brasileiro. Isso, o povo muito solidário.
Obrigado, muito solidário.
O povo brasileiro, ele é muito solidário, principalmente quando existem essas... quando ele vê que alguém está em dificuldade. Vou agradecer aqui, né, que você fez, Eva, aqui, mas em nome de todas as pessoas que estão lá, que estão precisando dessa ajuda. Boa. que pô, aí, ó.
E Emílio, último ponto interessante: foram mais de 70 mil pessoas que ela mostra. Coloca ela pra mim de novo, por gentileza. Tem um número lá embaixo, ó. Foram 70 mil pessoas e alguma coisa que ajudaram. Se você divide 73. 75 mil pessoas. Se você dividir isso pelo valor total, dá mais ou menos, se eu não me engano, 80, 90 reais de doação. Ou seja, o que move não são as grandes somente doações. Então, na hora que você fala, ah, 50 reais não vai fazer a diferença. Cara, 50 reais foi o que fez a diferença. É. Então, nos institutos, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, até mesmo conservadores, que ajudam várias coisas, não é doações, são pequenas doações. Na totalidade, gera esse grande recurso. Então, muito obrigado de coração.
Obrigado. Ô, Nicolas, obrigado por você ter vindo. Boa sorte para você. Apareça sempre, meu
obrigado,
velho.
Emílio. Obrigado,
sempre é um
Emílio.
Prazer receber junto, você, valeu, trocar Deus. Uma ideia aqui com a gente. Uou. Reginaldo, é com você, meu querido. Reginaldo. Vamos fazer um break, por favor.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
É só hoje, promoção exclusiva na internet, é na Ultra Farma. É só hoje, dia 2, 24 horas de medicamentos a quase preço de custo.
Eu garanto.
Promoção nunca vista no Brasil. Mas atenção, é só na internet. Compre agora no site ultrafarma.com ou no aplicativo. É a Ultra Farma. Mas é só hoje.
O INSS praticamente faliu. Se você for esperar por ele para chegar na terceira idade com uma aposentadoria tranquila, você tá perdido. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do meu workshop, O Fim da Aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Esta é a Jovem Pan. E number one.
volta! Voltamos! O pânico voltou! De volta!
Pânico!
Tchau, gente! Amanhã estamos de volta ao meio-dia. Tchau!
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 Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar! Quem já almoçou pode aproveitar e sair pra cá.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz. Essa. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tóquio Marine Hall apresenta Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba, dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos, dia 7. Osvaldo. Sua turnê, o melhor vai acontecer de maio. Orixás, com a turnê Represente Cuba Tour. Um show trazendo sucessos, toda a força, identidade e energia de um dos maiores grupos de hip hop latino do mundo. Dia 15 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
12:08, boa tarde pra você, eu sou o Gilson Dutra. Vamos juntos até as 5 da tarde aqui, ó, com a melhor programação de São Paulo. Pra começar bem aqui, ó, tem o New Radical, você lembra? E o Get What You Give aqui na Pan.
suppose. Every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young. Now I've just grown so
Jovem Pan.